Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, programa Esporte Final de número 73, é especial porque é o último deste ano de 2015. O programa Esporte Final volta sempre às quintas-feiras à noite na Rádio Central 3, a partir do dia 14 de janeiro. Lembrando que você ouve Esporte Final em central3.com.br, ao vivo toda quinta-feira às 8h30 da noite, e depois ele fica disponível em podcast, claro, central3.com.br, esportefinal.cartacapital.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim.
Você teve Leandro e a mim ao seu lado direito ao longo de todo o ano, hein, Paulo Júnior?
Que coisa,
que
né?
Que coisa, né? Você tá bom?
Tá bom.
Eu tô bem. É, fim de ano chegando, já comprou o panetone?
Não gosto de panetone, aliás, eu quero quebrar o monopólio do panetone nas estantes e prateleiras no mês de dezembro. Panetone é o alimento mais superestimado do Hemisfério Sul.
Você gosta de eufemismos para a morte?
O que você fez assim com a mão? Achei que era um panetone se esfarelando.
Não, deixa eu ficar tentando lembrar a palavra eufemismo. Por exemplo, o que você acha mais legal, assim? O cara morreu, tá? Puta, esse cara não vai comer panetone no Natal? Acho que você ganhou, né? Chega.
Essa é.
Não precisa nem completar.
Golaço. Vamos à apresentação no sentido horário. Mariana Lajoro, tudo bem?
Tudo bem. Eu também acho o panetone superestimado e acho que deveria ser preso quem coloca uva passa na comida.
Que coisa, né? Podemos também falar muito de uva passa. É o que me traz um incômodo.
O programa começou endiabrado.
Pão com uma coisa, né? Meio. Não sabe se seca, se molha.
Se é um inseto ou não.
Tá, Fábio Chiorino, que já sai falando antes de ser apresentado.
Ah, eu falo, né?
Não, isso é meu toque. O toque do Leandro Yamin é dar tchau pra quem ele não deu oi. O meu toque é quando alguém fala sem ter sido apresentado ainda.
Eu devo um pedido de desculpa.
Tudo bem, a gente edita depois.
Tudo bem com vocês?
Maravilha.
Eu, sobre esse tema, já que é o tema da noite, eu acho que certa vez o diabo estava com tédio e criou as frutas cristalizadas.
Essa, isso é verdade. Agora é pior que o papás é fruta cristalizada.
Agora eu passo para o próximo, não vou adiantar para não deixar o Paulo Júnior nervoso, continuar esse tema com a sua sabedoria também sobre isso.
Bruno Winkler, a flecha atômica do Cerrado Central Brasileiro. Como estamos?
Estou bem, Paulo, e você, tudo bom?
Estou muito bem.
Esperando a rabanada aí da da nossa ceia.
A rabanada, hein?
Mudou, mas ficamos no mesmo, na temática.
A temática ceia de Natal.
A natalina.
Só para fechar o colchetes, panetone e o chocotone, hein?
Ah, uma enganação, né?
Que massa. Temos Roger nos estúdios, hein? Que loucura!
Que loucura.
Só não vê quem já morreu. Como estamos, Roger?
Tudo bem. Depois de um ano eu tô de volta aqui.
Pois é.
Exatamente um ano, foi o último programa.
Vocês são muito regulares, assim. O Chiorino vem uma vez por bimestre, você vem uma vez por ano.
Eu também odeio uva passa, só pra.
Boa.
Uva passa, ela serve pra arredondar o peso do. Você põe um panetone de 498 gramas, você põe um monte de uva passa, chega aqui.
Olha aí, sensacional. A fraude do Natal.
Vivendo e aprendendo, hein? Temos duas pessoas por
duas
Skype. Cada dia a tecnologia, né, Leandro Yamin? É uma revolução, né? Você vê os dias passando. Rodrigo Borges, começando por você, como estamos?
Estamos bem, estamos em casa nova e eu queria dizer o seguinte: temos uma unanimidade sobre esse absurdo chamado panetone e essa coisa horrorosa, fruta cristalizada. Ah, pelo amor de Deus, né?
Que coisa, né?
É medonho.
Tudo bem por aí?
Tudo certo por aqui. Está chovendo, o que não é exatamente notícia nessa cidade, né?
Pro ouvinte, leitor que não sabe, não acompanha, né, seus itinerários, você está a que posição de Greenwich?
Eu estou... Puxa, que boa pergunta. Eu acho que eu estou ligeiramente... Eu estou... No horário de Greenwich, eu estou em Londres agora.
Sensacional. E para fechar a roda, que é uma roda com pessoas que também não estão aqui, Alexandre Consenza também participa por telefone, Skype, tudo bem?
Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Leandro, Mari, Fábio, Bruno, Roger, Rodrigo? Tudo bom, gente? Oi, boa noite.
Essa é a apresentação perfeita, assim, de manual do professor Eduardo Borga. Um abraço para ele na Universidade Metodista, lá também na Casper Libre. Essa é a apresentação para todo mundo aprender.
Desculpa.
Você, sempre que vai a um programa de mesa de rádio, você cita o nome de todo mundo porque eles vão te ouvir e vão falar. O Cossendo mostrando que tem gente comprometida também nesse time.
O aliás, programa... Paulo Júnior, desculpe, Oi. Mas um compromisso seu pro ano que vem é trazer o professor Borga para um dos nossos programas.
Nossa, esse é um monstro, cara. Esse é um monstro. Esse, nossa, ele vai. Meu, que loucura. Eu já fico arrepiado de pensar o Borgão fazendo as anotações dele com as nossas fraquejadas.
Se ele vier, eu vou falar: olá, ouvintes, só para ver a reação dele.
Falou ouvintes, DP. A última que falou ouvintes pegou DP de rádio documentário. Mariana Najolo, o programa é sobre destaques do ano, a famosa retrospectiva. Aquele dia que você, para alguns, gera uma certa sensibilidade, para outros gera uma repulsa. Tem gente que não gosta de olhar para trás, né, Fábio Chiorino? Essa coisa, né, de olhar o passado, de pensar o que aconteceu. Mas qual é o seu destaque, Mariana Najolo, no esporte brasileiro e mundial e onde você quiser?
Eu tava olhando os posts que eu escrevi pro Esporte Final nesse ano e começou a me bater uma depressão agora, porque só teve coisa ruim.
Pois é,
impressionante.
Né?
Os destaques, infelizmente, são negativos. Eu acho que o principal caso... Tem dois casos que eu pensei aqui. Teve um pouco de uma perda de inocência do esporte esse ano em dois níveis. O primeiro foi o escândalo de doping da Rússia, que é uma coisa sem precedentes. O envolvimento do governo russo incentivando a dopagem, acobertando casos. E o negócio foi tão grave que chegou ao ponto de a Agência Mundial Antidoping suspender o atletismo russo das competições internacionais e os russos, sem terem como se defender, porque não tinha como se defender de algo indefensável, eles aceitaram a punição e falaram, pois é, a gente está fazendo coisa errada e vamos tentar consertar. O que é um escândalo gigantesco, maior da história do esporte. E não vai parar por aí, porque já tem outras confederações, outros países que estão na mira da WADA, principalmente Quênia e Jamaica. Outro dia tinha uns atletas quenianos na porta do Comitê Olímpico Queniano reclamando de dirigente que acoberta caso de doping. Então é um caso que só vai crescer, a gente só vai ouvir cada vez mais falar de casos de doping. E vamos continuar nessa briga para tentar ter o esporte limpo, que é uma briga muito inglória, porque é difícil de chegar lá. E outra coisa foi o Comitê Olímpico Internacional, esse ano, resolveu também, acho que, abrir os olhos e ver que essa brincadeira de ficar levando Olimpíada para qualquer país, ditadura, gastando fortuna, fazendo Olimpíada de inverno onde não tem neve e coisas desse tipo, não dá certo, muito inspirado nos fracassos da FIFA, né, Copa do Catar e Rússia e tal. E eles resolveram esse ano lançar o que eles chamam de Agenda 2020, que são 40 indicações, resoluções, para tentar tornar as Olimpíadas mais baratas e chamar os países democráticos e desenvolvidos para voltar a querer receber uma Olimpíada. Então, acho que a Olimpíada no Brasil deve ser a última da farra do dinheiro sem como se não houvesse amanhã, né? Que é o que vai acontecer. Infelizmente, nós teremos um amanhã da nossa Olimpíada e ele não vai ser muito feliz.
Que prefácio,
você viu,
hein?
Né? Eu falei pra não começar comigo,
nossa,
cara.
Chicotado.
Eu avisei.
Sobrou algo de bom?
Se eu tivesse, assim, numa rádio comercial, né? Eu chamaria o intervalo pro ouvinte, meu.
Se recuperar.
Uma respirada. Respirar, tentar digerir, evitar o pior, né? Como diria o outro, mas não esperava coisa
mas
menor.
Ano que vem vai ser legal, tem Olimpíada, vai ser incrível.
Uma pitadinha biológica, já que você citou jamaicanos e quenianos. Por que, hein? Os quenianos na resistência e os jamaicanos na explosão?
Dá tempo de explicar?
Eu gostaria, é um papo sempre interessante.
É assim, ó.
Nunca veremos um jamaicano ganhar São Silvestre,
por
exemplo.
O principal, a questão dos quenianos, é que tem uma tribo no Quênia que chama Kaleidi, eu não sei qual é a pronúncia correta disso, e eles têm um corpo que é ideal para as provas de velocidade, que eles são bem magrinhos, com a perna longa, uma canelinha fina, que é o corpo ideal para essas provas. Então, é o pessoal dessa tribo que treina numa região de altitude, então os caras, além de tudo, estão correndo na altitude, e os quenianos são acostumados a correr porque é um país pobre e eles descobriram que atletismo pode dar futuro. Então eles começaram a desenvolver as técnicas de, aproveitando essa coisa genética, desenvolver o atletismo. Tem muita gente correndo, tem muita gente treinando. Então você cria essa ilha de excelência no Quênia. A Jamaica também tem uma coisa a ver com genética, que é o tipo de escravo africano que saiu da África e foi parar na Jamaica. Ele tem um biótipo ideal para as provas de velocidade. E aí, aproveitando que tem esses caras, eles também criaram uma cultura de provas de velocidade. Eles têm um festival lá que reúne 10 mil crianças, desde molequinho correndo descalço até nego já com camisa da Nike, porque os caras da Nike já estão de olho no menino de 12, 13, 14 anos na Jamaica. Os caras correm lá e são descobertos. O Bolt saiu desse campeonato, e esse ano um garoto bateu o recorde do Bolt dos 400 metros, que era dele.
Lá vem
então
ele,
já então. Tem um Boltzinho novo um nascendo boltinho, ali, né? Na Jamaica. É, a explicação passa por essas duas coisas.
Que aula, eu ia falar isso. Que
mais
aula.
Uma vez,
de nada. Espero...
É a lareira olímpica.
É, sim. Mais é uma que vez. Vem
Já deu. Que coisa.
Eu posso não falar mais, porque eu tô com vergonha agora.
Vamos com você então, Cossenza. É sua vez de falar. Vamos quebrar.
Depois que o Mariano falou, preciso. Não.
Manda bala.
Vamos lá.
A bucha é sua.
Já que tá tocando Boston, não é isso?
Tá tocando Boston. Modern Feeling.
Então, já que o tema é Boston, um dos destaques do ano, eu posso dizer que é o caso do Deflategate da NFL, do New England Patriots, que houve uma grande polêmica sobre as bolas que teriam o Tom Brady, que é o quarterback mais famoso da NFL, de mais nome, mais conhecido mundialmente, e para as revistas de fofoca ele é conhecido como marido da Gisele Bündchen aqui no Brasil. Né, que ele teria pedido para esvaziar, tirar um pouquinho da pressão das bolas, porque seria mais fácil passar, mais fácil para os recebedores dele encaixarem as bolas, né, fazer as recepções. E foi um dos maiores assuntos do ano nos Estados Unidos, até porque a NFL não soube lidar muito bem com isso. Houve uma investigação e inicialmente o Tom Brady foi suspenso porque supostamente haveria mais chance dele... O argumento da NFL foi esse, é até engraçado, né? Ele teria mais chance de ter cometido esse Deflategate do que não ter cometido. Então não tinha nenhuma prova substancial, mas ele foi punido. Então foi uma grande polêmica por lá, essa história toda. Então, já que estava tocando Boston, eu lembrei disso.
Eu acho que Tom Brady jamais faria isso. O meu New England nunca ia.
Meu New England. Tava indo bem, né? Agora soltou o meu. Hashtag meu New England.
Que coisa, hein? O programa não é fraco, né? Vai do Quênia, vai pra Boston, vai pra uma loucura,
ficar,
né?
Ficar em Londres, é uma coisa de louca.
Que coisa, né? Sua vez, Fábio Chiorino, o que você vai falar? O que você preparou?
Ah, eu não preparei, não, na verdade.
A régua tá subindo,
né? Não, mas eu vou falar daquilo, né?
Se vier, por exemplo, com Copa São Paulo de futebol
junior. Mas eu vou falar da minha temática, 90% da minha temática no esporte final.
O sarrafo está alto.
Falarei sobre o Palmeiras, né? Um belo ano para um time que mudou muito, né? Que saiu de um quase rebaixamento na última rodada, para ser um time de esperança, de grana rolando.
A loucura é que o Santos salvou o Palmeiras no passado
e foi agora foi vítima. Derrotado. E aí...
O mundo dá voltas.
É, e eu acho que, enfim... foi legal ter um time aí, né, de São Paulo voltando, né, a encher o estádio, a torcida otimista, até criou-se um pouco da obrigação do Palmeiras ganhar o título pelo que sofreu o ano passado, né, e já era um ano até positivo o Palmeiras, tinha chegado em duas finais e tudo mais, mas coroou com o título da Copa do Brasil e pro palmeirense, acho que foi um ano especial, um ano de... juntou muita coisa, né, o estádio novo, grana... contratações, enfim, patrocinador, então criou-se uma expectativa e terminou o ano aí com um resultado bacana. Eu estive na noite da decisão ali.
Há duas semanas atrás?
Há duas semanas na porta do estádio. Isso é legal, gostei disso.
Tá rouco até hoje, cara.
Não, duas semanas e não há pastilha valda que dê jeito nisso. E foi uma catarse, né? Ontem não, há duas semanas, foi uma festa bem bonita. Eu não tenho uma vivência.
Foi uma festa.
De torcedor de todo jogo e em finais também não. Mas há muito tempo eu não via um clima, enfim, tão propício para uma festa, enfim.
Eu que não sou...
Fiquei admirado e feliz de fazer parte dessa festa.
Eu que não
festa.
Visto as mesmas cores que você.
Sim, mas estamos aqui.
Mas somos co-irmãos. É, estive há duas semanas...
Co-irmãos, hífen, né?
Co-hífen, irmãos.
Irmãos, por favor. Vogais, né?
É. E estivemos lá no estádio há duas semanas atrás para cobrir o jogo e realmente a festa foi muito bonita. O Palmeiras que não vinha bem no Campeonato Brasileiro na reta final, não venceu em novembro.
Não era o favorito, né?
Não era, a Copa do Brasil. Mas chegou e foi o recebimento da torcida do Palmeiras pro time.
Eu queria só destacar
isso. A entrada dos jogadores no campo. Antes do jogo teve o Evair falando lá para empolgar os caras na arquibancada. O Edmundo também deu volta no campo. É, criou-se uma atmosfera muito boa pro Palmeiras e o time entendeu que era importante se doar e jogou a partida do ano e fez valer o
esforço. E só destacar, acho que a gente está num momento que pro Palmeiras era tudo novo, arena nova, né? Tudo, e para os outros times também com estádios novos, mas a festa que a torcida do Palmeiras fez foi uma coisa de resgate também, de identidade de uma torcida que faz o jogo fora do estádio também e que honra o time e que mostra assim, que eles entendem a posição deles, mesmo não estando no estádio, de ter essa divisão, de que aquilo era necessário para o Palmeiras ser campeão. E as respostas dos jogadores foi muito essa. É, eu vi vídeos dos jogadores chegando com ônibus, né, e os caras gravando a torcida, tipo, admirados com aquilo que estava acontecendo. Muito bacana. Palmeira.
Legal. O Bruno Winkler põe tanta vírgula, né, quando vai falar do Palmeiras. Fala pausado, tranquilo, né? Muito bonito.
Não, mas é que é o respeito que eu tenho, né, pelo Palmeiras. Uhum. E aí eu tenho que...
Qual que é o seu destaque, Bruno
Winkler? O destaque é o campeão brasileiro de 2015, né? Pra não deixar...
Então porque... acertou
entendi,
aqui o...
Entendi a cordialidade.
O Nelson Robocop de Goiânia, a Carolina André de Viçosa, todos acertaram o seu destaque, Bruno Winkler.
Não, mas é porque pro ouvinte que torce pro Corinthians não ficar... Falar, pô, mas o Corinthians foi campeão brasileiro com 4 rodadas de antecedência, jogou bem quase o ano inteiro, né? Teve aquele ato lá no final do primeiro semestre, que perdeu na Libertadores, foi eliminado pelo Palmeiras em casa, num grande jogo, nos pênaltis. Ali o prazo começou, né?
Mostrou,
que o ano ia ser especial pro Palmeiras, mas o Corinthians começou muito bem o ano, fez 22 jogos invicto, contando Paulistão e Libertadores. Enfrentou ali no final de abril um momento ruim, perdeu pro São Paulo na última partida
da fase de grupos,
depois perdeu pro Guarani, perdeu pro Palmeiras, mas depois já começou o brasileiro engatando vitórias, se recompôs perdendo os dois dos principais jogadores, depois vendeu mais outro que era o Fábio Santos também, que não era o craque, mas era importante pro time, e se remodelou, apostou nos caras que estavam lá desde o começo do ano. O Renato Augusto e o Jadson carregaram o time e não dá para contestar o campeonato que o Corinthians fez, apesar de, em um momento, a gente tem que citar, houve alguns erros de arbitragem a favor do Corinthians, mas isso não tira nem um pouco o mérito do time.
É o legítimo campeão?
Eu considero, você considera?
Eu considero, eu gosto dessa expressão, legítimo campeão, que você, quando alguém fala isso, tá querendo dizer que se o outro ganhasse... Não ia ser tanto.
Não, mas é que o Corinthians teve só um rival mesmo ao longo do campeonato inteiro que pôde ameaçar, né? Principalmente na reta final, o Atlético.
Ele não ameaçou também,
sim,
né?
E quando enfrentou o Atlético, ganhou os dois jogos, e os dois jogos foram assim,
incontestáveis.
Sabe? Ganhou lá em Minas de 3-0, um estádio que os caras quase nunca perdem, e enfim... Parabéns para o Corinthians, aos corintianos aí. O Goiânia um dia, quem sabe, chega lá.
E num momento meio Tite, teve outro adversário que foi ele mesmo, né? A ansiedade, né? É sempre complicado lidar também com seus próprios anseios. Rodrigo Borges.
Eu fiquei aqui pensando o que eu ia dizer, se eu falava um destaque positivo ou negativo, e vai negativo mesmo, porque jornalista, né, gosta de... destaque para a pior temporada da Fórmula 1 de todos os tempos, não que eu tenha visto desde 1950 a Fórmula 1, mas por informação, por ter vídeo e por leitura, a Fórmula 1 foi um desastre esse ano, foi um desastre no aspecto de emoção, foi um desastre no aspecto técnico dos carros. Uma boa parte de quem realmente gosta de Fórmula 1, uma boa parte da graça, está, por exemplo, no barulho que faz o motor de um carro de Fórmula 1. É quase um fetiche para quem gosta de automobilismo. Os carros agora eles têm unidades de força, não se trata mais como motor, se chama unidade de força. São coisas de funcionamento muito complicado, muito difícil e muito delicado, e eles não fazem mais o barulho que eles faziam. Quem tiver interesse pode ir no YouTube procurar comparações do barulho de motor de gente que gravou em Interlagos vários anos. É uma coisa muito estranha. E para falar especificamente do Brasil, a Fórmula 1 talvez tenha dado assim o seu adeus à TV aberta, ou talvez tenha mais um ano de TV aberta, porque os índices de audiência foram terríveis. O GP do Brasil foi humilhado pela concorrência, o GP de Abu Dhabi, que encerrou a temporada, também perdeu na audiência para o programa da Record, do Geraldo Luiz. Então, as cotas de patrocínio são cada vez mais difíceis de serem vendidas na TV brasileira. Então é um produto, é um esporte, é uma categoria que muito em breve deve aparecer na TV fechada no Brasil. E como já é em muitos países, inclusive aqui na Europa, é TV fechada. E não será estranho, inclusive, se daqui a um tempo ela mude de canal, mude de emissora. Mas é preciso que a Fórmula 1 entenda que está indo para um caminho muito ruim. Está perdendo interesse não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a Fórmula 1 precisa tomar cuidado para não se tornar, para não morrer, não virar irrelevante. Mas esse é o meu destaque, nada positivo.
Você sabia, Rodrigo Borges, que tem um garçom num bar que eu frequento, o Rai, que ele é um viciado em Fórmula 1, o maior que eu já conheci. Certo. Não jornalista, obviamente, né? Um cidadão, adora assistir, muda compromisso, chega atrasado no trabalho para ver o treino. E aí, nos últimos 3 ou 4 anos, ele me pedia o guia da Fórmula 1. Fala, pô, você entende essas coisas, sabe na banca lá qual que é bom, me dá um guia da Fórmula 1. E eu levava pra ele. E pro ano que vem ele já disse que não preciso dar. Que tá muito ruim, que não tá mais passando treino também, ele já tá dando uma desanimada porque ele não tem internet, e aí não dá pra ver no celular direito. E pra cancelar, não precisa dar o guia no que vem. Um relato de como o Rai desistiu.
Uma pessoa que era apaixonada como o Rai desiste, então é porque tem alguma coisa muito errada e o cérebro do esporte errada. Precisa repensar.
Pois é. Passou um trocadilho do Bruno aqui que, meu Deus.
Ainda bem que ninguém ouviu.
Quase levantei.
Um abraço pro Rai, que inclusive tinha uma coleção de Ferraris. E o filho dele que veio de...
Coleção de Ferraris?
Caruaru? De miniaturas,
obviamente. Ah, bom!
E o filho dele que veio de Caruaru, com 4 anos, ele deixou o moleque lá e deu cena na padaria. Quando voltou, ele tinha quebrado todas as Ferraris do Rai.
Meu Deus!
O que faz com que esse seja um dos grandes assuntos do boteco, a coleção de Ferraris destruídas do Rai.
É aquele boteco...
Mas será por isso que ele desistiu da Fórmula 1?
Não foi um ano fácil,
não,
né?
Ele desistiu porque ele passou a se incomodar com o fato de não saber do treino mais. Porque ele, enfim, não acordava, não tava passando, ele não tem TV a cabo, começou a se incomodar com isso.
Esse ano, inclusive, a TV Globo começou a transmitir apenas o trecho final dos treinos, e aí mostrava outras atrações, a chegar ao ponto que a Globo mostrava ali os 2 minutos finais e o período que estava acontecendo o treino, a Globo mostrava desenho. Então, está caminhando para irrelevância, né?
E olha, eu gosto bastante de Fórmula 1, e ultimamente está mais legal assistir treino do que corrida, que pelo menos tem alguma emoção ali de quem vai fazer a volta mais rápida. Corrida era o... Hamilton ou Rosberg saem correndo na frente e fica um monte de carrinho andando atrás com 30 segundos de diferença.
Eu gostava do warm-up. Warm-up que era bom.
Warm-up?
É, porque você viu os carros correndo de boa ali.
Mas é uma nostalgia também, né?
É bom, mesmo era o warm-up.
Bom era o Jailson, né? Que o prazo deu sorte. É. Roger, é sua vez, Roger. Vai falar. Vai falar.
Aliás, alguém precisa dizer quem é o Roger, né?
Pois é.
Eu falo quem é o Roger. Eu sou desenvolvedor do site, o único não jornalista. Logicamente, não me preparei. Mas eu tenho alguns destaques do Esporte Final.
Alguns?
Boa.
Alguns.
Alguns?
Não, ele se preparou, ele se preparou.
Não, me preparei. Não. Pensei agora. Não, mas deixa eu me explicar. Destaque, um grande destaque é a entrada da Mariana esse ano.
Oh, muito obrigada.
Agregou muito pra gente. Uma grande promessa, o Cosenza, que acabou de entrar, mas como colaborador tem adicionado muito ao Esporte Final.
Baita salário.
Um baita salário. Foi
uma... É uma inflacionada na folha, né?
E acho que um destaque para todos do Esporte Final, a barra que a gente passou quando a gente teve que deixar Esporte Fino e trocar para Esporte Final.
É verdade.
Foi um grande desafio, essa fase 2 só prova que a gente...
Cara, foi bem humana esses destaques do
Roger,
né? Eu sou
de humana.
Né? Tipo, o cara que não é de humanas, né? Teve os destaques mais pessoais.
E,
gostei.
E eu sei que 2016 promete... O professor seguindo o plano aí, que é só seguindo
promete
a técnica.
Promete reforços,
gente... Isso, muitos reforços, seguindo a técnica que o professor passou, a gente vai ter uma grande fase, manter o time coeso, imbuído. 2016 promete bastante para o Esporte Final. Grandes novidades a caminho.
E já que você citou a mudança, a minha sugestão era Esporte Fininho, que não pegou. Fica a dica para se tiver alguma coisa.
Aí é com o Bruno, que uma vez se comprometeu com o bolo, lembra daquele episódio? Eu lembro, tá gravado, a gente...
Nunca pegou o Esporte Fininho, hein? Qual que era?
Mas Esporte Fininho eu achei que era o site do Meligeni.
Ah, é? Ah, então não ia dar. Você vai falar alguma coisa, Leandro Yamin?
Eu posso falar, sim. Eu vou...
É pago pra isso também. Não quiser falar, levanta o microfone e vai fazer outra coisa.
Eu vou buscar, Paulo Júnior, a data de 2 de abril de 2015. E que no dia seguinte, no dia 3 de abril, acabou virando um podcast aqui. No dia 2 de abril tivemos um embate ao vivo aqui a respeito de Dunga.
Nossa!
É um momento que eu queria...
Esse é meu favorito, hein?
Eu queria destacar esse podcast. Foi o Esporte Final, edição 39, na época ainda Esporte Fino, mas é o Esporte Final, edição de 39.
E olha que eu ia falar desse podcast aqui. Tava
esse guardando. É meu favorito.
O debate foi absolutamente acalorado e emoldurou, na minha humilde opinião, as análises dos nossos ouvintes ao longo do ano sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira que fez uma campanha pela segunda vez seguida medonha na Copa América, do primeiro ao último minuto.
Sim.
É, dessa vez com requintes de crueldade midiática e técnica, porque o Neymar, que era a atração de quem não assistia muito futebol, não assiste muito futebol, mas quer ver a seleção brasileira, aquela coisa, o Galvão Bueno, o Globo, não sei o que lá. Sabia o nome do Neymar? Né? Minha mãe, assim, não gosta de futebol. Mas, pô, sabe do Neymar e tudo mais. O cara não jogou, foi expulso de maneira boba, tomou suspensão, não serviu pra nada. O Brasil mais uma vez caiu nas mãos do Paraguai, de Bruno Winkler.
Albirroja, querida.
E a gente tá vendo, enquanto o ex-presidente da CBF está em prisão domiciliar. Duas semanas atrás, o Marco Polo Danero pediu afastamento da CBF. Então, cada semana aí... De cada estação do ano aí parece que muda o presidente da CBF. Então nessa esfera diretiva a coisa vai muito mal. E em campo eu acho que o Brasil começou a campanha nas eliminatórias para a Copa. Eu acho que eu nunca vi tão pouco interesse popular nos resultados, em como joga, em incômodo. E eu acho que isso é um reflexo da nossa postura após o 7-1. O ano da seleção brasileira de futebol é mais um capítulo ruim, mas um ponto negativo, um destaque negativo que eu coloco aqui como contribuição à masculina e também à feminina, que fez uma Copa do Mundo muito ruim. A gente sabe que é por motivos absolutamente diferentes, distintos, mas também fez uma participação muito ruim, tem uma estrutura muito, muito complicada, muito ruim aqui no Brasil. Isso precisa melhorar com mais urgência ainda do que o futebol da seleção masculina.
Dá uma subida ali, Leandro, nas figurinhas.
Nas figurinhas?
É. Não, quer dizer, põe na primeira de 2015, né? Já
a
que
primeira,
ele tá falando de 2015.
Primeira de... Ó, o Felipão!
É o Felipão?
Não, A primeira de 2015 é o... Os rapazes do Esporte Fino analisam o que você certamente vai ouvir, que era um programa de...
Perspectivas.
Premonições.
Que deve ser de uma cascata gigantesca.
Não, mas nós falamos desse programa sobre um evento esportivo desse ano, foi o Mundial de Rugby, que aconteceu na Inglaterra, foi muito assistido, teve uma repercussão.
Pegou o rugby, né?
Não, muita gente no Brasil que nunca tinha assistiu.
Com transmissão, né?
Foi bacana pra caramba. A Nova Zelândia se confirmou como a grande potência do esporte. É primeira seleção bicampeã, né? Foi 3 vezes campeão, mas conseguiu pela segunda vez seguida.
Levou a Jules Rimet.
Levou a Jules Rimet a Web Ellis. E para a tristeza de quem gosta de rugby da Nova Zelândia, também marcou a morte do Jonah Lomu, que eu até escrevi um post no Esporte Final, que foi o maior nome da história do esporte da Nova Zelândia, um dos melhores jogadores da história de rugby, e morreu esse ano de uma forma prematura aos 40 anos.
Falando só de ícones, também destacar a aposentadoria de Kobe Bryant.
Kobe Bryant.
Umas grandes...
O anúncio da aposentadoria, né?
O anúncio da aposentadoria. A última temporada dele,
do Kobe Bryant tem uma decisão que ainda precisa ser tomada, que é os Lakers aposentarão a 8 ou a 24?
Interrogação.
A 24.
Eu também vou nessa.
A 8, né?
Foi uma pergunta inútil, todos já sabem a resposta. Não houve polêmica, não surtiu efeito.
Certo, os posicionamentos
podem ser evitados.
O texto aqui do Esporte Fino 31 dizia... cadê as perguntas? Gabriel Medina vai para o Bi? Ainda não foi, né?
É.
Felipe Nasser vai se colocar na Fórmula 1?
Depende.
Se colocou.
Medina, quando este programa estiver no ar, já saberemos se ele foi para o Bi ou não.
Mas,
além do Medina, tem agora outros dois brasileiros na briga pelo título, que era uma coisa que a gente não esperava que fosse acontecer com essa força toda, o surf brasileiro dominar.
Ouça o podcast
mundial,
de 70, né? Que nós debatemos o surf.
O surf,
excelente,
muito bom.
Excelente podcast.
E a última pergunta ali do textinho feito pelo Leandro e a mim. E Anderson Silva, chegou ao final?
Ah, eu ia falar disso. Nós falamos de doping no começo aqui do programa. A Mariana falando. E o doping do Anderson Silva foi aquele momento que o UFC, modinha brasileira,
balançou.
E aí o UFC teve que encontrar como valorizar o produto sem o seu maior nome, né? E aí...
Encontrou
na mulher, a força da mulher, e aí até a Mariana...
A Honda que se tornou a...
Comentou no Esporte Final algumas vezes, a Honda Rousey se tornou o grande nome, né, do UFC, e terminou o ano mal, né, porque perdeu a invencibilidade, mas apareceu aí uma nova...
O que não deixa de ser bom pro UFC, né, ter
claro,
isso, né,
claro.
Que já vai ter a revanche e tudo mais,
tudo,
né, então
isso.
Até isso é bom, né.
E só pra quem gosta da programação musical do Rodrigo Borges, Guns N' Roses, no programa 31. Foi isso que aconteceu. De qual que é a data aí, Leandro Amin?
É 6 de fevereiro.
6 de fevereiro.
E eu engraçadinho, né? Eu escrevi que o programa teve Guns N' Roses. Não ao vivo, é claro. Que engraçadinho, né?
Era engraçado em fevereiro.
Engraçadinho, né?
Evoluiu bastante, né?
Cara,
ler
coisa...
em um ano, olha.
Ler coisa antiga é uma tortura.
Eu lembrei de mais um destaque que vale a pena da NBA, que foram dois recordes importantes. A NBA, que tem tanto recorde não importante, a NBA é aquele esporte em que você sabe no dia que o Boston Celtics foi o primeiro time de meias verdes jogando de camisa branca fora de casa, que ganhou 4 partidas seguidas por diferença número par de pontos. Mas o Golden State Warriors se tornou esse ano o time com o maior número de vitórias consecutivas, largando uma temporada com vitórias consecutivas. Hoje, que a gente está gravando esse programa, o time conseguiu já 20 vitórias seguidas, nenhuma derrota. E até então o recorde era de 15 vitórias. E o Philadelphia 76ers, por outro lado, bateu o recorde de derrotas consecutivas. E não é só na NBA, no esporte americano. O Tampa Bay Buccaneers, o próprio Philadelphia 76ers e o Cleveland Cavaliers, esses times tinham perdido 26 partidas seguidas, contando fim de uma temporada, começo de outra temporada, E o Philadelphia 76ers bateu essa marca quando chegou a, se não me engano, 18 derrotas seguidas no início de temporada. E então o Philadelphia bateu o seu próprio recorde de derrotas seguidas, o que dá um alento aí para nós palmeirenses, que na pior das fases isso nunca nos aconteceu.
Que coisa, hein? O Leandro e a mim tá
quem na perdeu página... pro Philadelphia 76ers foi o Lakers do Kobe Bryant.
Conseguiu.
Lakers conseguiu.
Leandro e a mim tá com a página dos podcasts aberta, que inclusive o Roger já deve estar preparando, né? O pendrive especial no programa 100. Vai ser comercializado um pendrive com 100 programas do Esporte Final. E cada programa muda a fotinho, né? E eu tô vendo aqui, Esporte Fino 12.
12.
Eu quero ver quem acerta a fotinho.
Mas o 12, do mas Fino o 12 foi ano passado.
Mas a pergunta é essa, você se vira com seus anos. Né? Os jornalistas Marcelo Laguna e Mariana Lajolo são os convidados para falar sobre Rio 2016, quando o Lajolo cravou 32 medalhas. Era uma fase mais otimista.
Sério? 32
medalhas? Cravou mesmo. Assim.
Cravou, não. O
Laguna, como eu gravei que o Thiago Pereira não perdia a medalha, eu não sei que ele se afogasse.
Não, o Laguna recuou na cadeira. Tem imagens disso. O Rodrigo Borges pergunta aqui na pauta, para a gente fazer uma segunda e última rodada nesse programa especial de fim de ano. Expectativa para a Olimpíada. O que dá para fazer de comparação em relação à Copa, já que, enfim, passou a euforia da Copa do Mundo, já dá para olhar com certo distanciamento e ver o que de fato marcou cada um. E o que vocês estão esperando aí da Olimpíada? Nos dois sentidos, né? Tanto em termos de evento no Rio de Janeiro, em termos de expectativa de quadra, de campo mesmo.
Eu gostaria só de destacar uma questão mundial aí de Olimpíadas, que, e fazer a comparação com a Copa do Mundo, o Brasil vivia, além, a Copa foi muito legal, tecnicamente, uma Copa que marcou, apesar do Brasil não ter sido boa, mas todo mundo curtiu a Copa do Mundo, mas havia a expectativa aí, e até um pouco de um temor, com a questão das manifestações, né, nas grandes cidades, o momento político e social que o Brasil estava vivendo. E eu acho que agora a Olimpíadas vai viver um aspecto disso potencializado mundialmente, que é a questão de atentados terroristas, né? E a Olimpíada normalmente existe uma preocupação ainda maior, até por reunir numa cidade pessoas do mundo inteiro. Já tivemos atentados terroristas em outras Olimpíadas. E após o atentado na França, em Paris, eu acho que o Rio de Janeiro vai ter que se provar um lugar seguro também, enfim, porque certamente isso vai, de alguma forma, povoar as pautas antes das Olimpíadas.
O comitê organizador e o governo já estão se mexendo para mudar o plano de segurança, reforçar, provavelmente vai vir muito agente estrangeiro junto com as delegações para garantir a segurança dos atletas.
Precisa, né?
É uma situação que a gente não está acostumado, né? Eu lembro em Londres, tiveram um problema com a segurança particular. De repente apareceram aqueles caras do exército, todos com um uniforme camuflado, entrando aos milhares no Parque Olímpico. É um negócio que assusta um pouco para quem não está acostumado, né? A gente não está acostumado com isso. E vai ser uma segurança bem forte, bem ostensiva, porque tem que ser, né? Não
dá. Exatamente. Pra correr o risco.
Winkler? Não. Quando você dá essa tiradinha de cara assim atrás do monitor, já sei que a bola é tua.
Sim, eu não tenho nada a agregar ao tema. Deixa a Lareira da aula
completar.
Não, acho que tem uma outra coisa que não estava tanto no radar e que agora acho que vai ficar mais, é o quanto que a nossa situação econômica e principalmente política vai interferir na Olimpíada. A gente não sabe agora como é que vai ficar a coisa com essa coisa do processo de impeachment da Dilma e tal. O quanto isso vai interferir na organização dos Jogos? Quem é que vai declarar estão abertos os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em agosto
com vaias,
do ano que vem?
Com
vaia, sem vaia, a gente não sabe. Acho que isso pode atrapalhar um pouco o andamento da organização até lá. Mas, até pensando no que aconteceu na Copa e no que o Comitê Olímpico Internacional costuma fazer normalmente, eu acho que vai ser uma grande festa. Acho que vai ser
Até o vai público ser
muito legal,
a
torcida brasileira,
diferente, né,
o público brasileiro é muito caloroso. É, se Londres foi legal pra caramba, imagino no Brasil.
Gostei da cutucada. Adorei a cutucada.
Vai ter problema de organização, porque sempre tem. Vão ter coisas que vão sair não como deveriam. Mas eu acho que vai ser muito legal.
Teve o Imagina na Copa, né?
E,
assim, ficou todo mundo temeroso. E a Copa passou e... Claro, o resultado em campo não foi bom pro Brasil, mas a Copa aconteceu e foi boa.
Foi boa.
Todo mundo curtiu.
Mariana, se
e a Olimpíada que... também acho que vai ser.
Mariana e Bruno, se tivessem que cravar uma medalha de ouro masculina e feminina nas Olimpíadas, qual seria?
Do Brasa, né?
Do Brasa.
Eu ia falar, o basquete masculino dos Estados Unidos vai ganhar ouro.
Não, do Brasil, pelo amor de Deus, né?
Uma feminina e uma masculina de ouro?
Isso. De ouro. A dourada, né?
Eu aposto na Martine Grael e na Caena, na vela.
Nossa.
É muito conhecido.
Eu acho que... No masculino é um pouco complicado, mas... Eu acho que tem um lado meu afetivo de querer apostar, que é no Isaquias Queiroz na canoagem. Boa. Eu acho que esse garoto é muito bom. Ele perdeu a medalha de ouro no Mundial porque ele se empolgou muito na chegada e caiu do barco. Mas ele tem toda a chance de...
Uma bela empolgada, né?
Não, né, amigão?
Boa, mas são bons nomes. Bruno?
Não, eu vou na bola de segurança.
Ah, tá.
Eu vou no Zanetti, que apesar de não ter feito um 2015 muito bom, né? Perdeu lá no Mundial em Glasgow, né?
Glasgow.
Eu acho que ele vai faturar. E entre as mulheres, a torcida... Ela tem chance, mas a torcida é pela Mayra Aguiar, no judô. Ela tem...
Também. A Mayra tem bastante chance.
Então, ela não foi também no Mundial de Astana esse ano, ela não foi bem. Assim como a rival dela, aquela Harrison, também não foi, mas acho que na Olimpíada...
Olimpíada é momento, Bruno?
É momento.
Pergunta. É momento ou não?
Não.
Esse ciclo olímpico é muito longo, né?
É muito longo.
É difícil para os atletas, né?
E pensar que você decide sua sorte num instante.
É isso, Bruno.
Passa um filme na cabeça.
Um dia ruim, uma noite mal dormida, o ciclo olímpico foi embora.
Um dia você acordou mal.
Não sei porque que a Olimpíada não é pontos corridos, né?
Exatamente.
Acorda um dia mais ou menos. Cossenza, Borges, quais são aí os pitacos?
Eu quero cravar uma ousadia. O futebol masculino vai ganhar o ouro nos Jogos Olímpicos.
Nossa, que ousado.
Boa aposta. Contra tudo e contra todos.
Nossa.
Tem que saber a cara de nojo do Paulo.
Eu acho que a Erika
por Miranda. Romário.
Nossa senhora.
Por Jair Pisserni. Por uma nação. Cossenza, quais são os seus pitacos aí de medalhas de ouro?
Olha, eu acho que o Zanetti é uma... Sei lá, acho que seria a minha primeira aposta. E se for para apostar numa zebra, acho que a dupla masculina do tênis, só para eu falar um pouquinho de tênis, acho que Marcelo Melo, número um do mundo, e Bruno Soares tem chance. Não é tão fácil assim, mas é uma dupla para acompanhar, porque a chance existe e também não é tão minúsculo assim, eles não correm tão por fora assim, então acho que vale ficar de olho nisso aí.
E já podemos cravar Djokovic e Serena Williams de olho no peito?
Ih, rapaz, difícil, né? A questão do Djokovic é que assim, 2015 foi um ano tão espetacular, tão absurdo para qualquer padrão, que não sei, é difícil imaginar o Djokovic fazendo isso de novo, né? E honestamente, eu acho que é uma ótima chance para o Federer ganhar esse ouro. Esse ouro olímpico tá de simples, né? Que ele não tem. É um dos sonhos dele, embora ele não goste de admitir publicamente para não colocar pressão demais em si mesmo. Mas ele era número um do mundo em 2004, não ganhou. Ele era. Tinha acabado de perder a liderança do ranking em 2008 para o Nadal e não ganhou, perdeu do James Blake, que era freguês dele na época. Em 2012, na grama de Wimbledon, onde ele era rei, ele perdeu a final para Andy Murray, 3-0. E agora, não sei, é um torneio em quadra dura, que é bom para ele. Todos os jogos até a final são em melhor de 3 sets, que né, não vão exigir tanto no físico. A final é melhor de 5, mas se ele chegar inteiro, acho que são poucos caras que podem derrotá-lo em 5 sets. Então, acho que as chances são interessantes para ele também, viu?
Só para fazer mais um registro aqui das figurinhas, fala aí uns programas, Leandro e Amin, ano de 2015.
O ano de 2015 teve um sobre...
Geração PlayStation, pesado.
Essa foi um
programa pesado.
Teve o... Tremeu os estúdios aqui da Cone.
Mayweather versus Pacquiao.
Esse é um programaço.
Trouxe o Eduardo Rato.
Ninguém também. Menos do que Eduardo. Ninguém menos é um ótimo termo. Ninguém menos. É muito.
Paulo... Nada mais, nada menos.
Paulo Cobos veio aqui quando a FIFA explodiu.
FIFA
quando,
Gate.
Quando o FIFA Gate aconteceu.
O que é o Luxemburgo com o esparadrapo na boca ali?
Era um tema futebolístico chamado assim: os clubes brasileiros um dia vão se unir por um bem comum.
E aí você botou o Luxa de fita crepe.
É, porque era aquela época que o futebol carioca tava...
Rebelde.
Beirando o engraçado.
Não, e aí esse ano teve a tal da primeira liga aí, Liga Sul Minas Rio, que começou parecendo ser muito uma vanguarda e tal, mas já tem desavenças entre os próprios clubes, o Calil já não tem a unanimidade do apoio dos clubes membros. E, enfim, a gente não sabe o que vai virar e tem tudo para não ser um torneio muito atraente em 2016.
Temos e quem mais ali?
A gente falou de Kobe Bryant, tivemos aqui o Pedro Cuenca, com São Paulino, falando sobre a possível aposentadoria de Rogério Ceni, que depois se confirmou realmente.
O
programa 53.
E um São Paulino que não apoiava mais o Rogério Ceni, um caso bem atípico.
São,
né?
Paulino sabor Acre.
Qual é a ligação disso com o Kobe Bryant?
Não,
aposentadoria.
Ídolos, caramba. Pô,
ídolos aposentados.
Com mais de 20 anos de carreira em uma franquia.
Eu não entendi, Rodrigo Bosco, que é a típica pauta que ele adoraria.
Não
assim,
é, pra fazer a relação.
Ídolos aposentados.
É, pois é, e aí agora desdém. É.
E a efeméride de 2015, o que a gente vai lembrar de 2015?
A efeméride aposentaram também, né? Também foi algo...
O programa 53, acho que vale o destaque também, porque a gente falou sobre o PAN que estava terminando naquele 24 de julho.
Ah, é, teve PAN esse
ano. Nossa. É a mostra de como o PAN não foi,
não,
né?
Não vingou, né?
Não rolou, assim, né?
O momento, o ápice do PAN foi a Mariana Lajolo cravando o ouro do Thiago Pereira e ele foi eliminado na final porque não virou a piscina lá direito.
É um que caiu
ao vivo.
Eu falei que ele só perdia se afogasse. Ele quase se afogou, né?
Um cai do barco, outro se afoga na piscina.
Guilherme Roseguini, Kátia Rubio.
Kátia Rubio.
Guilherme Roseguini é um dos melhores programas que a gente teve, se não o melhor, hein?
Olha, o programa sobre o Orlando City, que inclusive o filme foi exibido nessa semana aqui em São Paulo, no festival, nessa semana não, no final de novembro, né? No festival Cinefute, foi exibido o filme dirigido pelo... Me fugiu o nome dele agora. O diretor de comunicação que falou com a gente.
O Marcos Pérez,
exato.
Ele dirigiu um filme sobre o Orlando City e passou aqui no festival de futebol em São Paulo.
Te empolgou o filme?
Não pude assistir.
Uma pena.
Coluna da esquerda. Sobe mais, Leandro Amin. Vamos ver com o que fecha aí. Tem o André Sanches, que não veio aqui. E
Camila Matoso, né?
Camila Matoso e Marcelo Rizzo.
Esse programa eu discuti com o Borges depois, porque é difícil. Porque, assim, bastidores do jornalismo esportivo, né? O jornalismo esportivo de bastidores. Qual é a imagem que você vai colocar?
Pois é, hein?
É, né? Uma pessoa meio ofuscada. Como é? Não
e fazer justiça, né? Parabéns você, porque é muito difícil escolher a imagem, viu?
Às vezes é.
Tô vendo aqui. Tô vendo
as imagens. Um dos meus preferidos do ano foi o que a gente discutiu: onde estão os bad boys?
Onde estão os bad boys?
Esse programa foi bem legal mesmo.
Foi outro dia.
13 de novembro.
E até hoje não descobrimos onde estão os bad boys.
É. Pois é.
Volta Edmundo.
Com direito a áudio do Edmundo, né?
Áudio do Edmundo.
Estou muito satisfeito depois de bater em metade. Do...
Estou bastante satisfeito.
Que homem.
Que coisa.
Mas onde está o Zandoná? Alguém tem notícia, não?
Acho que essa é a pauta.
Olha que baita lembrança.
Essa é a pauta.
Que coisa. E a última aqui, para a gente encaminhar o fechamento, o Rodrigo Borges pede a gente falar das nossas aleatoriedades. A gente fala todo momento, né? Eu queria destacar só que pautamos a Folha de São Paulo, hein, esse ano, com o vento do metrô Fradique.
É verdade.
Pautamos a grande imprensa, que foi investigar o vento do metrô Fradique e contribuímos com o debate da sociedade explicando por que a cadeira rolante.
Cadeira rolante? É,
a escada rolante.
A escada rolante.
A escada rolante.
Cadeira? Desculpa. O que seria uma cadeira
meu
rolante?
Meu sogro, por sinal.
Seu sogro?
Meu sogro, que engenheiro golaço. Moisés Paita.
Oi,
que beleza. Ele entrou aqui e falou na gravação, mas explicou por que
a escada rolante só tem dois lugares, né?
E eu deixo pro ouvinte passar aí o recesso do Esporte Final estudando quais são os santos da cidade de Santos, né? Porque Santos é só dois ou mais santos. Quais?
Pois é.
Muito bom.
Essa né? também é boa.
São Marcos não é um deles.
É com certeza não. É. Então, considerações finais e aquelas mensagens de amigo secreto, começando por Mariana Lajolo. Até o ano que vem. Que profundo, né? Que coisa.
Valeu!
E eu não estarei aqui dia 14 não. de janeiro, viu? Eu vou dar uma esticadinha nas férias. Ah, eu dou uma esticada, né?
Recesso parlamentar.
Não, o RH não deixa.
Eu dou uma roubadinha. Dia 14 eu não tô aqui ainda, não.
Não, como o Roger lembrou, esse ano eu estreiei no Esporte Final. Já tinha aparecido no podcast antes, pois mas é. Assumi o meu lugar na bancada. Não consegui ainda melhorar o ar-condicionado, mas essa é a minha meta para o ano que vem, é conseguir uma temperatura de 22 graus aqui no estúdio.
E nesse momento estamos no 20.
É, e eu tô de blusa, é assim. É assim a minha vida. Não, eu só queria agradecer, foi muito legal participar de todos os podcasts aqui com vocês, e ano que vem a gente... Tem mais pela frente.
Ano que vem tem mais pela frente. E depois vamos estudar aquela sua proposta do programa de uma hora diário olímpico, comandado por você.
Claro, com certeza vamos.
Valeu, Fábio Querino.
Valeu, um grande ano para todos nós. Como disse o Roger, um ano promissor para o Esporte Final. Tem muita coisa boa aí. E claro, com os amigos da Central 3, cresceremos juntos.
Que coisa, hein? Até porque,
que bonito,
né? Hein? Até porque, não tem outro jeito, né? Vocês não sabem mexer na mesa.
É, é isso, é verdade.
Não tem o que
fazer. É uma relação de extrema dependência.
É, não, porque âncora dá pra dar uma roubada, mas a mesa, só o Leandro.
Só num curso do Senac.
Não tem o que fazer. Bruno Winkler, valeu.
Valeu, Paulo. Foi um prazer dividir essa bancada com vocês. Você, Paulo, você, Leandro, a Mariana, mais assíduo aqui. O Rodrigo Borges, que sempre esteve aqui no Skype, o Cossenza, que também participou agora, o Fabinho, quando pôde, veio. E 2015 foi um ano muito especial para mim, e eu vou deixar um beijo pro Pedro aqui, que um dia ele vai, quem sabe ele ouve aí, porque vai estar aí na nuvem, né?
Vai estar.
Tem espaço, né, Paulo?
Tem espaço. Tem a espaço última atualização do Google é que cabem 8 milhões de podcasts de Esporte Final.
Então, o Pedro tá com quase sete meses aí. E
já dá pra trazer também, hein?
Ah,
é o ar-condicionado, né?
O moleque é um solto lá, onde ele tá bem aí. Pesado. Ver vocês.
Valeu, Roger. Até. Enfim. Você, a porta valeu. Tá aberta. Você fica à vontade,
até
não é pra
um
desaparecer,
ano.
Não.
Eu queria dizer que eu me divirto com o programa, sempre escuto, independente de onde eu estou, alguns quilômetros daqui. E, pessoal, tô tirando férias, tá? Semana que vem,
louco,
então.
Mas assim é
só
vivo.
Pra deixar claro aqui.
Não, Roger, tá pelo amor de
vou
Deus.
Vou ficar uma semana
não.
fora. Tchau pra vocês.
Boa.
Valeu.
Aliás, é importante dizer que, diferentemente do que disse Paulo Júnior, nós temos alguém que sabe mexer na mesa. O Roger sabe mexer em mesa. Então, o Leandro e a mim que se cuide.
É. Pois é, hein? Se o Leandro, cara, acabou.
Mas eu moro longe.
É, mas como o Roger só vem uma vez por ano, então não vai dar.
Valeu, Rodrigo Borges.
Valeu, Paulo. Valeu, meus amigos. Foi muito legal fazer esse ano. E eu posso cravar que a gente vai ter novidade no Esporte Final no começo do ano. E também cravo que eu terminarei o ano onde estou agora, olha. Porque a FIFA não permite que você tenha uma terceira transferência, não é isso? No
pois, é. Pois é. E como é que
então,
tá?
Então, até ano que vem, até 14 de janeiro. E você, Paulo, até a hora que você voltar, né?
Pois é,
14... Até a hora que seu coração permitir, Paulo Júnior.
14 de janeiro.
14 de janeiro
que
o Corinthians vai comemorar 16 anos do primeiro título mundial.
É claro que o programa vai ser sobre isso, né? Óbvio. Nossa, programaço. Valeu, Cossenza, apareça aí.
Valeu. Só lembrando, fazendo meu destaque de 2015, agradecendo o pessoal do Esporte Final por ter me convidado para fazer parte da equipe permanentemente, não só como colaborador, é um orgulho enorme para mim. Então, bom Réveillon para todo mundo, sem Panetone, sem bom Natal para todo mundo, sem Panetone.
E queria também mandar um beijo pro Zico, já que o Rodrigo falou essa história das duas transferências. O Zico que levou Léo Moura pra Índia, pra bem longe do meu Flamengo. Queria mandar um beijo pro Zico, que continua sendo
meu Flamengo. Olha, que
maravilha. Caramba, hein, Zico. Que valeu, Leandro Amin.
Valeu, Paulo Júnior. Fechamos 2015 com 72 podcasts, o que significa...
73 com esse.
Esse é o 73º, mas a gente fecha o ano com 70 e... Sim, vamos, conta esse, vai. Temos três...
Contou, temos, já tá na nuvem.
Temos 3 dias e 1 hora de podcast. Se a gente arredondar...
Que contaço, hein?
É claro, né? Eu quis mostrar pra vocês que eu sei que 3 dias são 72 horas. Mas nem parece, né? Parece que...
Que é muito mais.
Parece, né? Que é muito mais do que isso. E no entanto é tão pouco, porque temos tantos anos de parceria pela frente.
Que coisa. É paradoxal, que, né?
É muito louco.
Bêbado, né? É paradoxal. Não. Bom Réveillon, hein, Leandro?
Se eu estivesse bêbado, eu falaria assim: considero vocês pra caramba. Mas não falei isso. Grande abraço, Paulão. Até ano que vem.
Onde você vai passar o Réveillon?
Eu vou passar em Floripa.
Agora uma fácil pra você.
Eu acho absurdo chamar a cidade de Floripa.
De Sampa, que ninguém fala, né? Eu vou pra Sampa, mas ninguém fala Sampa. Eu não entendo nada. Programa Esporte Final, podemos já cravar o novo horário também, né?
Ah, boa. Crave, boa, né? Paulo Júnior. Boa.
Cada vez mais cedo, cada vez mais cedo, rumo ao meio-dia. Não aguento mais chegar tarde em casa de quinta-feira. Programa Esporte Final agora às 8 da noite em ponto, prometemos. Toda quinta-feira ao vivo, às 8 da noite em central3.com.br. E segue depois disponível, claro, em podcast, tanto no site da Central 3, quanto no esportefinal.cartacapital.com.br. A gente volta então em 14 de janeiro. A primeira quinta do ano, né? Porque 7 de janeiro ainda tá aquela várzea, né? Não tá, pega nada no mundo. 14 de janeiro, quando o ano começar, pinga lá o seu primeiro Esporte Final no seu computador, no seu celular. É, a gente ainda tá falando tablet.
O tablet também.
Eu fico imaginando os tablets. É muito louco.
É muito louco.
É, muita,
né?
É muita loucura. Sabia, Chiorini, que uma vez na quarta série entrou uma. Teve uma palestra. Foi um cara lá na escola dar uma palestra e falou assim: ah, vocês já pararam pra pensar que ninguém pergunta se tem energia em casa? Vai chegar um dia que ninguém vai perguntar se você vai entrar na internet. Você já vão estar na internet. Falei, esse cara tá louco. Eu cheguei em casa e falei: mãe, esse cara tá louco. Esse cara falou que eu vou estar na escola e vou estar na internet. Ele tá louco. Não, assim? Esse cara tá louco, filho. Esquece esse cara. Então, e aí rolou, né?
Olha aí.
E por que comecei a falar isso mesmo?
Qual do tablet?
Tablet. Tablet. Enfim, eu depois eu concluo. Assim,
ano que vem. Ano que vem.
Quando quiser.
É um pouco bom.
Não se apresse.
Até o ano que vem, então. 14 de janeiro, volta o Esporte Final. Valeu.
Valeu.
Espetacular.